Prezados irmãos e irmãs que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos ainda no primeiro capítulo do livro, O Espírito e o Cérebro, agora no último item que a Joana de Ângeles denominou de Alvorecer da Consciência. Então vamos lá. Nós já estudamos que a consciência emerge do inconsciente a partir de um passado histórico vivido em milhares e milhares de anos pelo princípio espiritual. Chega um momento nessa evolução em que a consciência, ou seja, aquele fator extraordinário que o self possui, ele vai emergir e vai tomar conta de si mesmo. Aliás, o Jung, ele trabalha essa palavra si mesmo exatamente nesse propósito. Quando a consciência toma parte do processo e a partir daí ela será a buscadora das verdades. Então veja bem, Jung, em uma análise profunda, estabeleceu que a existência só é real quando é consciente para alguém. Ele afirma a necessidade que o Criador possui em relação ao homem consciente. Isso é de uma grandeza impressionante. Como Deus precisa do seu filho consciente. Daquele momento em que ele se torna consciente, ele chega ao nível necessário para, a partir daí, buscar uma relação com seu pai, que é Deus. Então, segundo Jung, a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima, vindos do inconsciente. Esse despertar e crescimento da consciência, ainda segundo Jung, termina por afetar-lhe também o inconsciente. Isso nós tiramos do livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles. E agora nós podemos colocar aqui, no livro Ideias e Soluções, também da Joana, olha o que ela diz aqui. Se os conteúdos psíquicos emergentes formam a consciência, as contribuições atuais desta se irão incorporar ao inconsciente que surgirá mais tarde, em futuras existências. Isso é muito interessante, porque se nós vivemos hoje ajudados pelo inconsciente, ou seja, nós seres conscientes, somos ajudados pelo inconsciente, que contém as nossas experiências antigas, também as nossas vivências conscientes de hoje vão para o inconsciente, que vão nos ajudar nas futuras encarnações ou nas futuras experiências. Está vendo como é que a relação é perfeita? Esse jogo de opostos, consciente e inconsciente, ele traz uma perfeição imensa, como diz, dessa antimonia. Ou seja, mesmo eles paradoxalmente sejam, não sejam a mesma coisa, mas eles se completam nas suas ações. O inconsciente ajuda a consciência aprende, arquiva para o inconsciente, que futuramente vai ajudar a consciência de novo, e assim vamos nós. Viver é maravilhoso, prezados amigos e amigas, mas viver dentro desses conhecimentos, porque senão nós vamos viver como que vegetando no mundo. E isso não é nada bom, não é nada bom. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo, tentando entender como é que é essa relação nossa conosco mesmo e com o mundo. Quando eu acordo pela manhã, vindo depois de uma etapa que vivi fora do corpo físico por uns instantes, eu tenho que voltar com esse conhecimento. Eu estou agora adquirindo novas experiências, esse dia vai surgindo agora, ele vai me trazendo novas experiências. Por isso que se recomenda a prece quando nós acordamos, para que a gente peça a Deus que nos guarde a fim de que as experiências do dia nos sejam úteis, porque elas serão arquivadas no inconsciente e, de algum momento, elas vão emergir para o consciente. Se eu vivo um dia mal vivido porque eu quis que ele fosse mal vivido, porque a escolha é minha, eu estou ali arquivando no meu inconsciente aquelas escolhas erradas. Se eu correlaciono com uma pessoa e essa pessoa não é do meu agrado, esse relacionamento, então tudo aquilo que eu arquivar, que eu viver naquela experiência do dia contra aquela pessoa, estará me potencializando para sempre estar contra aquela pessoa. Daí nós podemos pensar assim, então Deus errou comigo. Ele não tinha que colocar essa pessoa no meu caminho, só que essa pessoa está no meu caminho. O que eu tenho que fazer? Buscar experiências melhores com essa pessoa ou com essa situação. Aí você pode expandir isso para o seu lado profissional, seu lado social, enfim. E eu vou melhorar o meu relacionamento com aquilo que não me é agradável, para que eu arquive no inconsciente propostas melhores, para que quando o inconsciente mandar para a consciência, mande coisa melhor em relação àquele oposto aos meus desejos. Então isto é essa relação de opostos entre consciente e inconsciente. Nós estamos o tempo todo vivenciando isso. Então quando eu vou assistir uma palestra espírita, o que eu estou mandando para o meu inconsciente? Informações praticamente novas, porque o espiritismo é muito novo. E nós somos novos no espiritismo. Por isso nós oscilamos tanto. De formas que, quando eu assisto uma palestra, quando eu leio um livro espírita, quando eu participo de um grupo de estudos de obras espíritas, quando eu leio Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, o que eu estou mandando para o inconsciente? Informações novas, que vão me ajudar depois. Porque na hora que eu precisar, o inconsciente manda para a consciência aquele conteúdo. E a consciência, então, enriquecida daquele conteúdo, ela vai aprender a buscar melhores conteúdos. E assim vamos nos soltando. E esse desenvolvimento, segundo Joana, é longo e doloroso. Porquanto, através do símbolo que nele permanece, a sua consciência se torna espiritualmente rica de valores, alcançando a autoconsciência. Aí sim nós vamos chegar a um nível melhor. Eu tenho conhecimento de mim. Assim a criatura humana consegue o entendimento do seu próprio ser, tornando-o visível como um objeto através da representação dos deuses adormecidos no interno panteão do inconsciente pessoal. Ou seja, lá no passado eu usei mitologia. Vocês sabiam que naquele passado histórico, talvez há 2.500 anos antes, atrás, ou 500, 600, 1.000 anos antes de Jesus, a mitologia era um fato comum, corriqueiro entre as pessoas. Elas viviam trabalhando essa questão de panteão, de deuses, de heróis, esses mitos todos. A partir do conhecimento, da lógica, como os gregos colocaram, logos, a partir daí que nós vamos abafando esses mitos, vamos colocando eles lá bem no fundo, porque agora nós estamos tomando consciência do que realmente é. Então o herói não é o Hércules, não é o Perseu, o Teseu, nada disso. O herói sou eu. Eu sou o herói, que naquele passado representava por um mito, para que eu pudesse aprender com aquele herói a ser herói também. É isso que a mitologia propõe para a humanidade. Eis porque essas representações inconscientes adquirem as expressões simbólicas do poder criador através do próprio mito, da arte, das religiões, da linguagem. E mediante esses componentes, o espírito criador que é, se faz conhecido, objetivando-se. Isto é, tornando-se identificado e alcançando muito lentamente a autoconsciência através da humana consciência. Está vendo como é que tudo é possível, tudo ajuda, tudo enriquece? Por isso a necessidade das vidas sucessivas. Não conseguiríamos isso numa encarnação só. Então é necessário que tenhamos muitas e muitas encarnações para que esse inconsciente vai ficando rico, vai ficando rico, e quando emerge a consciência mesmo, vai haver essa correlação do inconsciente com a consciência. E aquilo que era antigamente mito, agora passa a ser forças arquetípicas para que eu aprenda a arte, para que eu exerça melhor a minha religião, para que eu busque objetivos melhores para a vida, objetivos cada vez mais grandiosos. E isso, prezados amigos, é para todos nós. E que seja já a partir de agora, quem sabe. E Joana continua aqui, ó. Logo, essa função arquetípica, que também deflui do símbolo, faz-se portadora de emotividade, e essa faceta, estimulada pelos símbolos dominantes em sua estrutura íntima, adquire direcionamento, um caráter significativo e ordenador. Ou seja, a partir que do momento em que eu vou tomando conhecimento das coisas, esses símbolos passam a ser para mim algo de importante, porque eu vou começar a partir da decodificação deles, entender melhor o que seja uma determinada informação. Vou dar aqui um exemplo que às vezes os espíritas não gostam muito que se fale, mas é interessante. É o exemplo da mandala. A mandala, vocês sabem que os monges, aqueles jovens que iam para aqueles conventos lá do Tibete, eles tinham que desenhar mandalas todo dia. O que, que é uma mandala? Uma mandala é um símbolo que contém uma informação psicológica. Então eu posso, por exemplo, pensar numa coisa, numa sucessão de eventos que me leve a um conhecimento de algo, e ali eu vou fazendo símbolos. E depois eu faço um grande símbolo que seria a mandala. Então, essas mandalas do passado lá da Índia, até atualmente, elas são representações de decodificação de potenciais da alma. É isso que funciona. O self, pré-existente à composição física do ser humano, é possuidor dos símbolos e imagens que se encontram no arquétipo primordial, do qual se origina, conduzindo o embrião do ego e da consciência, que se exteriorizarão por meio das incontáveis experiências de transformação e de redenção na individualidade em que se expressará um dia. E aqui é um ponto decisivo e fatal. O que é o arquétipo primordial? É Deus. Nós emanamos desse arquétipo primordial. O self emana desse arquétipo primordial, trazendo dele imagens e símbolos que vão fazer com que ele cresça. Lembra quando nós dizemos que o Jung colocou que Deus precisa do homem consciente? Ou seja, Deus então impregna a sua criatura de todo aquele conteúdo que ele possui, para que a criatura, a partir daquele conteúdo primordial, busque o seu autoconhecimento através do despertamento da consciência. Penso que está ficando claro para vocês. Veja que nós somos muito importantes. Gosto muito de dizer isso. A nossa importância perante Deus. A nossa importância perante a criação. Já não somos mais seres travessos, jogados no mundo de relação, de qualquer jeito, como que se joga aí lixos na rua. Não é isso. Nós somos seres promanados do arquétipo primordial que é Deus. Ah, minha gente, vamos pensar nisso? Procedente de um mundo original, constituído de energias especiais que também nele se encontram, no começo mergulhado na inconsciência do si mesmo, que nele predomina, somente a pouco e pouco se vai conscientizando através das imagens arquetípicas que vão tomando a forma de deuses e de heróis que lhe exigem sacrifícios como mecanismo de depuração para o retorno à grande luz. É o que nós falamos anteriormente. Então nós vamos tomando agora conhecimento daqueles heróis. Quando nós lemos hoje uma lenda, por exemplo, nós já começamos a decodificar a lenda. Começamos a ver que todas aquelas situações criadas ali por quem criou essas lendas, esses mitos, no fundo, eles estavam trazendo o homem para o conhecimento de si mesmo. Só que naquela época não podia falar dessa maneira que a psicologia fala hoje, que a Joana fala hoje. Então se falava através de símbolos, de lendas, de histórias, para ir se fixando que existe um encaminhamento na vida. Olha que interessante, isso vai nos levar ao quê? À grande luz, ou seja, o retorno a Deus. Saímos do arquétipo primordial como uma semente, passamos por essas experiências, arquivamos as experiências, tomamos conhecimento delas, ficamos conscientes delas e depois emergimos e vamos crescendo, crescendo e retornando para a grande luz. Eu vou ficando por aqui hoje, prezados amigos, o nosso tempo esgotou, mas eu digo para vocês assim, qualquer dúvida, por gentileza, entre em contato conosco. Nós estamos aqui prontos para discutirmos juntos esse tema. Que Jesus abençoe você e seu lar. Muita paz.